O História Magister só é feito possível graças ao apoio de pessoas como você. Quero mais uma vez agradecer a paciência de todo mundo. Quero agradecer também as pessoas que apoiam o canal, mesmo com essa frequência esporádica. A loja Coprimo, por sempre patrocinar o canal, Q-O-P-R-I-M-U-M.com.br. Ao Kim Paim, do canal Kim Paim, que sempre nos dá uma grande força. E especialmente a todos os apoiadores do canal. Se você ainda não é um apoiador, gostaria que você considerasse nos ajudar para que a gente possa melhorar a qualidade técnica e a frequência do História Magister em apoia-se, apoia.se/História Magister. E também a Shockwave Radio, que tem uma paciência muito grande com o nosso programa, especialmente a Judinger, que é a administradora da Shockwave. E sem mais delongas, vamos ao próximo episódio de República Finita. O episódio que você vai ouvir agora é a segunda parte do sexto episódio da série República Finita do podcast História Magister. Nós já estamos caminhando na reta final sobre a queda da antiga República Romana. Então, se você quiser entender por que nós estamos nessa parte que estamos, eu recomendo que você ouça os outros 5 episódios anteriores. A história costuma fazer mais sentido se você a ouve na ordem. Mas se você não liga para esse tipo de anarquia histórica, ou se você já ouviu os outros episódios, então vamos à segunda parte do sexto episódio de República Finita. Julgamentos, tribunais, são acontecimentos sociais muito importantes. A gente gosta de falar sobre eles, discutir sobre eles, os lados, as provas, as evidências. E às vezes alguns desses acontecimentos superam o próprio nível das pessoas que estão envolvidas e se tornam escândalos, se tornam espetáculos nacionais, às vezes até internacionais. Tenho certeza que a maioria das pessoas que está ouvindo agora esse podcast consegue lembrar de cabeça diversos julgamentos que pararam o país, às vezes até que chamaram a atenção de outros países ao redor do mundo. Os Estados Unidos tem muito disso. Em 62 a.C., Roma estava prestes a ter o seu maior espetáculo legal até então. Nessa história que nós contamos no último episódio do ritual de Bonadea, onde Clódio se transvestiu, talvez a história de travestismo mais famosa de todos os tempos, onde Clódio se travestiu de mulher para entrar nesse ritual, que era completamente proibido aos homens, com a intenção de seduzir a esposa de Júlio César, que nessa época é o Pontifex Maximus de Roma, o chefe religioso máximo da república na época. E o ritual de Bonadea é um dos rituais mais sagrados de Roma. Então, quando Clódio, apesar de ser muito visado, de ser uma pessoa que está imersa em escândalo há muito, muito tempo, consegue mesmo assim se disfarçar e entrar no ritual, é uma ofensa não só à sociedade, como à própria deusa. Então, todo aquele background que eu dei sobre como Clódio é uma das pessoas mais suscetíveis à fofoca da história de Roma, e o que ele fez, não existe nenhum paralelo na história de Roma em audácia. O julgamento que advém no ano 62 é talvez o maior da história recente de Roma. E vamos lembrar que Clódio faz parte dessa turma, dessa trupe, que eu chamei de jovens, de, né, de modernos, de hipsters, que eles têm orgulho em transgredir as regras da época. E mais do que isso, eles são... Eu tentei fazer um paralelo muito rápido, porque era um episódio rápido, mas eles eram um movimento romântico no sentido literário da coisa. Eles não só eram revoltados ou revoltosos, mas eles tinham ideais de romper com o que era antigo para trazer o que nós entendemos hoje como progresso, progressismo. Eles eram um movimento liberal nascente. Nós podemos talvez comparar com os anos 70, os anos 60, que aconteceu em 1960, 1970. Mas essa trupe, além desse aspecto social que eles têm um aspecto militar quase. Eu não vou dizer paramilitar, porque Roma não tem uma força policial. Então eles são a sua própria força policial. Quanto mais jovens entram nessa nova onda de desafiar as tradições, desafiar o que é socialmente aceito em Roma, maior o exército que defende Clódio, também defendia Júlio César. Júlio César cada vez mais se desvencilia dessa imagem de punk que ele tinha e cada vez mais se torna um político. De caso muito bem pensado, não é a idade dele. Mas essa turma de Clódio, da qual ele é o líder, vem ao seu auxílio para tentar acabar com esse julgamento. Então eles tentam usar de intimidação, vão para cima dos juízes, vão para cima dos senadores, mas no fim das contas, em 61, é estabelecido um júri, é estabelecido os juízes. E começa a acontecer o julgamento de Bonadea. Esse julgamento, do qual Clódio está sendo acusado de difamar, ou como eu posso explicar, rasgar as tradições de Roma, porque é difícil de explicar, de colocar em palavras, porque, como eu falei, não existia nenhum paralelo. Na letra da lei, que não existia, mas vamos dizer assim, na letra da lei ele não tinha quebrado nenhuma lei. Porque ninguém tinha pensado que alguém pudesse fazer isso. Mas também não é por isso que os senadores iriam deixar passar, porque o povo estava revoltado. O povo de Roma ainda era um povo muito religioso, e profanar o ritual de Bonadea era uma das piores coisas que se podiam fazer, especialmente entre as mulheres de Roma. Então o ritual aconteceu, Clódio está sendo acusado de profanação e da quebra da norma social. E uma das testemunhas que aparecem, são chamadas para falar contra Clódio, é Júlio César. Caio Júlio César é obviamente uma pessoa de interesse nesse julgamento, porque não só ele é o Pontifex Maximus, e o ritual estava sendo realizado pelo Estado de Roma, como Clódio foi acusado de entrar no ritual para tentar seduzir a sua mulher. Não existia nenhuma prova, nenhum indício de que Pompeia, a esposa de Júlio César, estava se encontrando com Clódio. Tanto ele falou, como era o que estava sendo colocado no julgamento, de que ele entrou no ritual para tentar seduzir a mulher de Júlio César. Mesmo assim, Júlio César se separou de sua mulher na mesma época em que aconteceu esse evento. E isso levantou algumas suspeitas de que Clódio e Pompeia estivessem juntos. Porque se vocês lembrarem, há uns 2 episódios atrás, quando nós começamos a falar de Júlio César, Sula tentou fazer com que Júlio César se separasse de Pompeia, porque ela era da família de Caio Mário. E Júlio César desafiou Sula. Na época Júlio César era um ninguém, Sula era o ditador de Roma, e Júlio César disse que não iria se separar de Pompeia, porque ele não tinha motivos para isso. Porém, logo após o escândalo, de Bonadea, Júlio César se separa de sua esposa. Então essa é a linha de argumento do julgamento para que Júlio César tente colocar Clódio numa situação difícil. Apesar de todo esse palco de Júlio César se separar de sua esposa e Clódio ter esse histórico de dormir com mulher casada, e Clódio ser um rival natural de Júlio César, não só em popularidade, como nós falamos no outro episódio, entre as turmas mais jovens e as turmas mais rebeldes, como Clódio também era uma pessoa que estava tentando subverter Roma, e Júlio César estava tentando trabalhar por dentro para transformar Roma à sua imagem, obviamente Clódio ia contra essa ideia de Júlio César. Então Clódio tinha tudo para ser um inimigo natural de Júlio César, mas esse é o tipo de pensamento que nós temos e que essa diferença mostra o gênio de Júlio César. Quando ele foi perguntado se ele se separou de Pompeia porque ela estava se encontrando com Clódio, Júlio César disse que não, que ele não sabia de nada, ele não estava presente, não ouviu falar de nada e ele não podia testemunhar contra Clódio ou contra ninguém na história desse escândalo. Todo mundo ficou muito surpreso. Clódio, primeiramente, ele tinha certeza que Júlio César ia aproveitar esse momento, o momento mais frágil da vida de Clódio, que era muito bem nascido, era de uma das famílias mais, talvez a família mais importante da história de Roma. E quando Lutulus, que era o advogado de acusação, perguntou a Júlio César: se você não tem nada a dizer contra Clódio, por que você se separou de Pompeia? E Júlio César diz nesse momento uma das frases que não só o salva, mas ela se mantém viva até hoje como exemplo de muitas outras situações. Júlio César diz que a sua esposa, a esposa de César, não é o suficiente ser honesta. Ela precisa parecer honesta. E a partir do momento em que a sua imagem foi maculada, mesmo que por meros rumores, ela não servia mais para ser sua esposa. O que Júlio César queria dizer é que nesse momento ele estava estabelecendo ele como uma figura que seria a partir dali moldada completamente para tentar assegurar a sua posição na história de Roma. Ele não pode ser casado com uma mulher que pareça que é infiel. Por mais que ela seja fiel, parecer é tão importante quanto ser. Essa frase veio de Júlio César no ano 61 a.C. E quando ele diz essa frase, não há justificativa para continuar segurando ele ali. Ele tem direito de separar da sua mulher. E se não existe um motivo por trás, ou se ele não tem, ninguém tem como provar esse motivo por trás, Júlio César é retirado do julgamento. Nesse momento, Júlio César consegue não só evitar de fazer um grande inimigo, que seria Clódio, como ele ganha mais ainda a simpatia da última parcela da sociedade que estava se distanciando dele, que era essa turma das pessoas mais jovens. Clódio, quando começou esse julgamento, disse que ele não poderia estar no ritual de Bonadea. Tudo isso era uma invenção. Pegaram a pessoa errada, porque ele não estava em Roma no dia. Ele estava viajando, ele estava em outro ritual com seus amigos dessa turma, em algum lugar fora de Roma, ele não estava presente em Roma. O que não só nós hoje sabemos que não é verdade, como uma pessoa na época sabia que não era verdade, que era Cícero. Cícero, o último cônsul de Roma, nessa época ainda laureado como um dos salvadores, um dos refundadores de Roma, por causa da conspiração catilínea que ele ajudou a desmontar, nós discutimos 3 episódios atrás, eu acho. E ele, como figura eminente e cônsul do último ano, ele não era obrigado a estar no julgamento de Clódio. Mas ele quis estar pelos motivos opostos a Júlio César. Ele queria tentar derrubar um inimigo político que Clódio estava se tornando. As ambições políticas diretas de Cícero já estavam arrefecidas. Ele não podia se tornar nada mais do que ele já foi. Ele já era uma das figuras históricas de Roma. Mas outras pessoas, outras maquinações, digamos assim, políticas, tentaram colocar Cícero nessa posição de tentar destruir esse nascimento da revolta dos jovens, que estava se tornando, como eu falei, um grupo militar dentro de Roma. No começo do julgamento, por exemplo, Cícero diz em um dos seus diários a um dos seus amigos na Grécia que quando, no dia do julgamento, eles chegaram em ondas pelas ruas, marchando, batendo o pé, todos em uníssono, para tentar intimidar não só o júri, mas o juiz e as outras testemunhas. E não existia ninguém, nem Júlio César, nem Cícero, nem ninguém que tinha uma força natural, uma força social, um grupo de amigos, digamos assim, tão forte na sociedade romana que pudesse fazer, bater de frente com esse tipo de pessoa que não fosse um exército. Então, a vontade de derrubar Clódio e esse movimento neo-romântico que estava nascendo trouxe Cícero a ser uma testemunha no julgamento. E Cícero teve a sorte de, no dia em que Clódio foi preso, ter encontrado Clódio na rua. Quando Clódio estava fugindo da polícia, ele viu Clódio. Ele estava com sua esposa. Então, a sua palavra de que ele sabia de que Clódio estava cometendo perjúrio, estava mentindo no julgamento, e que o álibi de Clódio era mentira, era para Cícero, na ideia dele, a bala de prata que iria trazer Clódio abaixo. E não só Cícero estava tentando derrubar essa nova força de Roma, como Pompeu também queria o fim de Clódio. E Clódio, agora uma análise política um pouco mais indireta, Clódio sempre ajudou Pompeu, especialmente na última história que nós contamos, em que ele atrapalhou o seu cunhado, fez aquele motim no exército, e Pompeu chegou e colocou ordem na casa, digamos assim, e ganhou todas as glórias de vencer a vitória final contra Mitrídates em ponto. Então Clódio era uma pessoa que não só era fã de Pompeu, como a maioria de Roma, mas efetivamente ajudou Pompeu, quando pôde, e muito recentemente ainda. Coisa de 2 anos atrás, antes do julgamento, talvez 3 anos, acho que foi em 65. Então, quando ele fica sabendo que Pompeu foi uma das forças políticas por trás da maquinação de Cícero tentar prender ele por essa história do escândalo de Bonadea, ele ficou revoltado. E quando Cícero coloca a sua posição, se coloca contra o álibi de Clódio, fica óbvio para todos que a situação de Clódio está muito feia. E quando acaba o testemunho de Cícero no julgamento, o júri pede ao juiz proteção de soldados, o que era mais um indicativo de que eles iriam condenar Clódio, que existe uma turma do lado de fora querendo quebrar as coisas, tentando entrar e começar a vandalizar em favor de Clódio esse julgamento. Quando é anunciado de que o veredito foi alcançado pelo júri, o resultado é que eles declaram Clódio inocente. É muito claro nos relatos do julgamento, não só de Cícero, que seria uma parte, né, contrária ao acontecimento, mas os outros relatos históricos. Existe um, por exemplo, que diz que a letra dos jurados estava ininteligível. Outro relato diz que o próprio juiz perguntou: para que vocês pediram proteção, então? Era para manter seguras suas propinas? No fim das contas, o que aconteceu foi outra maquinação política. Porque, como eu disse, existiam diversas linhas. Cícero e Júlio César estariam do mesmo lado, mas Júlio César se colocou contra a condenação de Clódio. Uma aliança que ficou foi Cícero e Pompeu. E um dos inimigos de Pompeu, o inimigo mais óbvio, mais declarado de Pompeu, é Crasso. Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma e que é rival pessoal de Pompeu, não só pela ambição, mas pessoal, ele nunca gostou do homem. Então Crasso suborna todo o júri, ameaça não só fisicamente, mas com os favores que eles lhe devem e dinheiro, e consegue evitar a condenação de Clódio. Quando Clódio não é condenado, todas as alianças políticas de Roma nesse momento dão um giro diferente. Porque nesse momento agora Clódio tem junto ao seu exército não só um patrono, que é Crasso, como Crasso ganha um exército paramilitar além do exército que ele já tem contratado. Então ele tem um exército dentro e fora de Roma. Pompeu, apesar de todos os pesares, ele arruma um inimigo em Clódio, mas não um inimigo muito grande, porque, como eu falei, Clódio era fã de Pompeu, ele viu isso como uma traição. Apesar de tudo, ele ajudou Pompeu na história contra Mitríades. Mas o grande inimigo que Clódio faz nesse julgamento é Cícero, porque Cícero era visto como uma pessoa que estava acima dessas maquinações políticas, era o político perfeito, o cônsul perfeito. Ele não se metia em políticas domésticas, digamos assim, em fofocas, e ele saiu dessa imagem para tentar derrubar Clódio. Obviamente que as implicações eram muito maiores, mas Cícero não tinha obrigação, e ele da própria vontade entrou nesse escândalo. Júlio César, se não fez um amigo, pelo menos evitou de criar um novo inimigo em Clódio, que para ele vai ser muito importante daqui para frente, especialmente porque Júlio César, na semana seguinte do julgamento de Bonadea, vai embora de Roma. Porque Júlio César é, nesse momento, a pessoa mais endividada de Roma. Ele precisou de muito dinheiro, para se eleger não só senador mais uma vez, mas Pontifex Maximus, e se elege em Roma de um jeito muito parecido, mas diferente das maneiras de hoje. Você precisa, obviamente, de dinheiro para fazer suas propagandas, digamos assim, mas as propagandas que se fazem em Roma são festas, são festivais, são jantares que são dados em nome do candidato, e as pessoas que têm voto em Roma são convidadas e acabam votando nas pessoas que mais lhe apetecem como inteligentes ou bem apessoadas. E Júlio César era de uma família importante, a família César, mas ele era quebrado. A família César não via uma glória há muito tempo, então ele precisou pedir dinheiro emprestado para todo mundo que ele conseguiu. E nesse momento ele está tentando sair de Roma, porque ele conseguiu um trabalho como pretor na Espanha. Os pretores eram, nessa época, pretores têm diferentes conotações ao longo do tempo, mas nessa época eram pessoas que tinham sobre o seu comando exército, um exército, ou dois, ou três, mas eram poucos. Comandos, no caso, né? Exército seria o coletivo, ele tem alguns comandos, algumas unidades, que eles podem, por exemplo, cobrar os impostos ou demandar rebeliões em um certo lugar. E esse era, depois de cônsul, depois de general, o tipo de trabalho mais visado em Roma, porque ele era um dos mais lucrativos. E dois exemplos recentes de personagens da nossa história que tiveram esse cargo de pretores e não, abro aspas, ficaram ricos, foram Cícero e Cato. Mary Beard diz no seu livro SPQR, um livro muito bom, inclusive, sobre a República Romana, que os dois eram tão honestos que eles saíram do trabalho de pretores ricos apenas em 10 milhões de dólares. Era um trabalho que dava muito dinheiro, muito dinheiro. E as pessoas lutavam por esse trabalho. Júlio César precisava muito de dinheiro. Então, ele tentou sair de Roma, mas ele não conseguiu. Os seus credores o capturaram. E ele precisou de um empréstimo de Crasso no que seria um dinheiro atualizado, coisa de 10 milhões de dólares, apenas como um depósito da dívida que ele tinha com esses credores. Tamanha era sua dívida. E Crassus agora já fez uma aliança com Clódio e acabou de fazer uma com Júlio César. Júlio César pega o dinheiro emprestado de Crassus, pensa nas consequências políticas disso, resolve que ele é um aliado muito bom para se ter nesse momento, ao invés de Pompeu, por exemplo, que, como nós estabelecemos na outra vez, era nesse momento tão rico quanto Crasso. Mas o talento que Crasso tem, mais do que fazer dinheiro, é conseguir favores das pessoas. Então Crasso oferece um favor na soma de 10 milhões de dólares a Júlio César. Júlio César faz um aliado em Crasso, recebe os seus exércitos e vai à Espanha. Essa escolha entre se tornar um aliado ou de Pompeu ou de Crasso é a mais importante nesse momento político de Roma. Porque não só Crasso, como está estabelecido nesse episódio e nos outros, era talvez o agente político mais inteligente da sua época, nesse momento, mas do outro lado nós temos Pompeu, que é o maior herói da história de Roma. Pompeu, antes desse acontecimento do julgamento, ele voltou a Roma da maior conquista que qualquer outro general tenha feito na história de Roma. Ele derrotou Mitríades pela terceira e última vez. Ele conquistou toda a região da Judéia, Israel, onde hoje é Palestina, no Oriente Médio, estabeleceu Roma ali pela primeira vez na história. Derrotou todos os piratas do Mediterrâneo. Os piratas do Mediterrâneo, que eram um gigantesco problema, como nós vamos ver daqui a pouco. E ele sozinho fez isso. Quando ele derrotou Mitríades, por exemplo, ele conseguiu tantos artefatos de guerra, espólios, que ele andava por Roma com uma capa que era de Alexandre o Grande. Se você lembrar, nós estabelecemos nos episódios passados que Mitríades ele era descendente direto de Alexandre o Grande, e ele tinha uma capa colorida que pertenceu ao grande conquistador e agora pertencia a Pompeu, e Pompeu andava com essa capa. Quando ele voltou a Roma dessas conquistas, o dinheiro que ele trouxe ao Estado acabou com o déficit econômico que Roma enfrentava nas últimas 5 décadas. Aquele déficit econômico que nós estávamos estabelecendo de Caio Graco, de todos os tribunos das plebes, que eles estavam tentando eliminar aquele problema das terras e Roma não tinha dinheiro para isso, dos subsídios dos grãos, tudo. Pompeu resolveu isso com seu gênio militar, com os seus espólios de guerra. Ele se tornou o homem mais rico de Roma, empatado com Crasso. Quando ele voltou, a parada, a honraria que os generais ganham dele durou 3 dias e ele ainda não conseguiu mostrar todos os artefatos de guerra dele. Quando Pompeu estava na sua glória, nessas grandes paradas que eles faziam em honra de um general em uma grande vitória, é uma das primeiras vezes que nós vemos na história de Roma a frase que eu, no meu Twitter pessoal estava explicando a história dia desses sobre Memento Mori. Pompeu passeando pelas ruas de Roma, mostrando todos os espólios de guerra que ele trouxe, todo o dinheiro que ele trouxe para o cofre do Estado, e ao pé do seu ouvido fica um escravo, dizendo: Memento Mori, lembre-se que você é mortal. Ele precisa de alguém lembrando isso no ouvido dele. Tamanha é as conquistas que esse homem conseguia. Mas Pompeu, ele não era um agente político, ele era um agente militar que por isso conseguia uma glória política. Mas ele não entendia as maquinações políticas de Roma. Então, quando ele pedia favores aos senadores, quando ele pedia alianças, ele não era atendido porque ele não sabia como costurar essas alianças. Mas a sua glória, a sua reputação era tão grande que ele era o outro grande polo ao grande gênio político que era Crasso. E ao escolher um desses lados, Júlio César estava, obviamente, modificando não só o seu status na sociedade, como Roma iria ver essas alianças ao passar do tempo. Então, quando Júlio César escolheu Crasso para se aliar, para ajudar a pagar a sua dívida, para que ele pudesse ser pretor na Espanha, ele saiu de Roma e ele foi capturado por um desses piratas do Mediterrâneo. Porque, como eu falei, Pompeu derrotou os piratas do Mediterrâneo e derrotou todo mundo ao redor entre o Mediterrâneo, entre a Espanha e Israel. E ao longo desse caminho, ele foi derrotando reis. Vocês lembram do sistema de clientelismo de Roma, em que ele derrotava um país, derrotava um rei de algum lugar, e ao invés de matar ou destronar esse rei, ele deixava o rei sob o jugo de Roma, e esse rei se tornava cliente de Roma, pagava impostos para Roma. O que Pompeu fez nessa grande vitória dele foi que ele transformou todos os reis, todos os governadores, todos os grandes homens da Espanha a Israel como clientes pessoais dele, não de Roma dele. E ainda assim, Júlio César escolheu Crasso para se aliar. Pela falta de traquejo político de Pompeu. E quando Pompeu fez esse clientelismo ao longo de toda a costa da Europa, ele esqueceu de levar em conta que os piratas surgiram justamente por isso. Porque sem os reis, sem as nações terem a liberdade de exército, elas não poderiam combater os piratas nas suas costas. E um desses piratas sequestra Júlio César na sua ida à Espanha. Essa é talvez uma das histórias mais famosas da vida de Júlio César. Ele é capturado por uns piratas, e os piratas ficam sabendo que ele era um senador, que ele era o Pontifex Maximus, e mandam uma carta a Roma pedindo a soma de 100 talentos para libertar Júlio César. Júlio César não aceita, Júlio César se revolta, diz que ele vale pelo menos 400 talentos, pede que eles arrumem esse pedido. Eles, obviamente, tudo bem, né? Arrumam, pedem os 400 talentos. E Júlio César, durante a sua captura, está completamente tranquilo. Ele conversava, ele escrevia poemas, ele ameaçava os seus sequestradores, dizia: quando sair daqui eu vou matar vocês. Porque Júlio César era, como nós já falamos, quando ele enfrentou Sula, quando ele enfrentava Crasso e Pompeu, quando ele enfrentava qualquer tipo de pessoa mais poderosa que ele, ele tinha coragem. Essa era uma das marcas mais importantes de Júlio César, para entender a pessoa de Júlio César. Mais do que o gênio político, mais do que o gênio militar, ele era um homem de coragem de verdade. Então, quando ele estava sequestrado, ele enfrentou os seus sequestradores, fazia piadas, dizia que ia matar eles, e os 400 talentos chegaram de Roma. Ele foi libertado, e ao invés de voltar para a Espanha, ele voltou a Roma, juntou um exército pessoal, foi atrás dos piratas, capturou todos os piratas que o sequestraram, e mandou crucificar todos na estrada aonde ele foi sequestrado. E só aí ele seguiu caminho à Espanha. Esse é o tipo de homem que Júlio César é. E o tipo de caráter, o tipo de força que levaria esse homem a começar a galgar o seu caminho como o último líder da República Romana. No próximo episódio de República Finita, nós vamos sair um pouco do aspecto psicológico e social de Júlio César, que nós já estabelecemos nesses outros episódios, e vamos começar a entrar no seu gênio militar, suas conquistas, suas vitórias e problemas militares que elevaram ele de um político genial ao grande homem da última geração da República Romana. Espero vocês até lá. Apoiem o canal no Apoia-se, comprem na loja com a Primum e até o próximo episódio do História Magister.